O conflito de terras em Angola tem sido uma prática recorrente, deixando preocupadas algumas organizações não-governamentais, devido à expropriação que são vítimas muitas populações. Em Angola, a terra é considerada propriedade originária do Estado e integra o seu domínio privado, com vista à concessão e proteção de direitos fundiários a pessoas singulares ou coletivas e a comunidades rurais, nos termos da Constituição e da lei. Uma das fontes de conflitos de terra em Angola, apontadas pelas organizações não-governamentais, tem que ver com a fragilidade das instituições do Estado, a ilegalidade de ocupações, insegurança de posses de terra pelos camponeses, as vendas e os trespassos de forma informal a fazendeiros. O presidente angolano disse que é a altura de arregaçar as mangas e trabalhar nos campos para alcançar a autossuficiência alimentar. João Lourenço anunciou recentemente que o Estado vai reaver as terras entregues a cidadãos que não as exploram. O chefe de Estado angolano salientou também que chegou o momento de distribuir as terras há décadas em posse de cidadãos, sem dar qualquer uso. Quem também se pronunciou esta semana sobre o conflito de terras é a provedora de justiça, Flor Bela Araújo, que defendeu a alteração das leis de terra e do ordenamento do território para reduzir os casos de conflitos de ocupação ilegal de terrenos no país. A responsável considerou que há um desajuste dos dois diplomas legais, tendo em conta as queixas que chegam naquele órgão de justiça todos os meses. Para o diretor executivo da Rede Terra, a ocupação ilegal de terras em Angola tem já um mercado de crime bem organizado. Bernardo Castro aponta algumas fragilidades que as próprias instituições do governo apresentam.
Existem portas ou fragilidades, às vezes institucionais, que permitem exatamente a entrada desse fenómeno. Nós estamos a falar aqui do cadastro fundiário que está disperso e o que, que acontece? E até o acesso ilegal ou ilícito ao cadastro fundiário, portanto, o que permite que algumas pessoas forjem documentos. Porquê? Porque aqui há já, digamos assim, o crime organizado, portanto, sobre questões de terras.
A conivência e o patrocínio de algumas administrações municipais, segundo Bernardo Castro, também contribui para a falta de controlo e facilita os conflitos em muitas regiões do país.
Não, o que se passa no país é o facto de nós ainda não termos, nem todos os municípios têm o plano diretor municipal. Portanto, nós temos ainda um déficit elevado em matéria de planos territoriais. Ou seja, do ponto de vista legal, os processos de acesso a terra devem ser presididos exatamente pelos planos territoriais, diferentes planos territoriais. Ninguém deve ter acesso à terra sem um plano territorial. Portanto, e a LOTO, que é a Lei do Ordenamento do Território e Urbanismo, é que deve, portanto, disciplinar esses processos através dos planos. Infelizmente, não havendo planos, não havendo, digamos assim, um trabalho mais coordenado, integrado em matéria de monitorização, fiscalização de terras, acontece, obviamente, essas portas, né, para ilegalidades. São essas questões que foram levantadas a par exatamente de termos uma legislação fundiária de 2004, quando temos a Constituição de 2010. O processo de revisão da Lei de Terras até hoje nunca se conclui e é uma dor de cabeça.
O padre Pio Akusanga, da organização não-governamental Construindo Comunidades, tem-se batido de forma incansável a favor das comunidades injustiçadas. O sacerdote católico defende que aqueles que prejudicaram o uso comunitário no aproveitamento das terras sejam honestos e devolvam este património aos legítimos donos.
Aqui há muito aquele conceito em prática também de aproveitamento comunitário, que é exatamente o artigo 17 da Lei de Terras, tanto defende, não é?
Sim.
Que é o artigo pelo qual nos batemos para que essa lei fosse reformulada. E então, aqueles que prejudicaram o uso comunitário, não é, do aproveitamento de terras, sejam honestos e restituam aos seus respectivos donos. Agora, para além disso, não é só restituição, mas tem de haver um programa concreto, não é, de aproveitamento das terras. Ou seja, tem de haver, da parte do governo, financiamentos e apoios também técnicos para que as comunidades tirem o maior proveito dessas terras, quer ao nível da agricultura, quer ao nível da prática da pecuária, né? Então isso tem de fazer, porque não basta a comunidade ter a sua terra de volta, mas depois vai negociar com outro empresário, com outro que pode e vem de novo receber a terra, porque ela não pode devolvê-la. Isso não, isso não tem valor.
O Sr. Padre, acha que poderá sempre haver algum aproveitamento de pessoas com poder financeiro, no sentido de, naturalmente, retirarem na mesma terra?
Sim, sim, é o que está acontecendo um pouco, começa a acontecer agora no, nas margens do Cafo, não é? Pessoas com algum poder financeiro já estão a ocupar as margens do Cafo, não é? E os próprios, como não têm programa de financiamento, não conseguem, infelizmente, desenvolver tanto, e aproveitar a água que agora estaria passada em graça, não é? Então, o governo pecou porque fez o canal e não fez o programa de aproveitamento comunitário. Não há financiamento, não há um programa de desenvolvimento comunitário, não há extensão rural, não há nada. E então, portanto, não basta receber, mas é preciso ter um programa de aproveitamento, não é? Rural, portanto, desses terrenos.
Sr. Padre, acha que esta, o anúncio desta medida por parte do Presidente da República chega tarde, ou pelo menos já é pertinente, no sentido de se melhorar esta situação de algum conflito que foi existindo de um tempo a esta parte?
Meu caro, já houve tantos apelos, né? Enfim, nós até contávamos no governo anterior de Eduardo Santos, quando se aprovou a lei de terras, contávamos que se avançasse com mais coisas, muita coisa em falta. Depois de você aprovar a lei de terras, tem o regulamento, tem o anexo técnico, tem a própria política de terras. E nós não temos isso. Não temos tanto uma política de terras que devia enquadrar com o aproveitamento comunitário, não é? Não temos programa de desenvolvimento. E então, não basta o anúncio todo mundo pode fazer, mas é preciso que haja trabalho de profundidade. Esse trabalho de base, o trabalho de casa não está feito. Enquanto eu tenho uma política de terras, ter terras para que finalidade? Isso não está definido. Isso é crucial. Não posso ter uma lei de terras, mas primeiro uma política de terras. Depois da política da terra, tens a lei. Da lei, tens o regulamento e tens os anexos técnicos, não é? Tens um cadastro completo. Não temos isso, meu caro, infelizmente. Não tendo isso, é trabalhar as cegas. O governo vai disparar no ar, não é? Sem ter de acertar isso a um alvo, infelizmente. Precisamos, enfim, de caminhar para ali. Isso implica governar com as pessoas. Portanto, os diferentes usos da terra implicam o trabalho de sociólogos, de antropólogos, de pessoal ligado ao desenvolvimento comunitário, enfim, para poder fazer um levantamento das necessidades de cada tipologia de uso. Isso não foi feito. É um grande problema.
O padre Pio Akusanga diz, por outro lado, que o governo nunca reuniu as comunidades locais para definir e ouvir contribuições para uma gestão mais sustentável das terras em Angola.
Todas as comunidades, todas as autoridades locais, quer as tradicionais, quer as comunais, as municipais, elas dependem do poder central. O definir uma política de terras é um movimento nacional que deverá convocar as especificidades para cada uma delas, sugerir a definição do tipo de uso que se vai dar à terra. Tá vendo? Isso não foi feito. Temos feito pressão, mas nunca houve ainda da parte do governo esse movimento, não é, de ouvir as pessoas, não é, para se definir. As autoridades locais estão sempre abertas, só que o administrador municipal, coitado, depende do poder provincial e esse, do poder central, a estrutura está muito, enfim, piramidal, não é? É muito piramidal. E então, depende mais do topo do que da base, está vendo?
Uhum.
Esse é o problema. Qual é o uso, por exemplo, enfim, que uma comunidade recolhedora, como a comunidade de San, a comunidade de os barcos, dá a terra. Isso é preciso ter em conta. Qual é o uso que uma comunidade pastoril dá à terra? É preciso ter em conta. Qual é o uso que uma comunidade essencialmente agrícola, como é do centro e norte do país, dá à terra? É preciso ter em conta. Qual é o uso que uma comunidade que pratica tanto a mineração, a recolha de inertes dá? Né? Tanto, isso, tudo isso é preciso ter em conta, está
vendo? Uhum. Muito bem.
Se for ter em conta, é possível.
Muito bem. O Sr. Padre tem algum otimismo de que o quadro possa se alterar nos próximos tempos em função desta preocupação?
Não, enquanto não se convocar uma maior participação das comunidades para se enquadrar esse tipo de uso concreto, eu não... Meu caro, é preciso... nós precisamos de ter programas concretos, que haja um ministério que diga, olha, nós queremos envolver as pessoas para levantarmos o debate sobre uma nova política de terra, sobre a reforma, sobre a elaboração de um cadastro de terras, enfim, sobre o desenho de um programa de desenvolvimento. Isso sim, isso me motiva, porque é coisa concreta. Enquanto ficamos no blá blá, meu caro, eu não tenho nenhuma motivação nenhuma.
Nesta altura, como é que as comunidades sobrevivem? Principalmente ali onde o seu padre mais tem conhecimento.
De forma precária, não é? Portanto, de forma subsistente mesmo, tal como já o faziam há centenas de anos, não é? Com um pouco de... portanto, usando um pouco... Passei a metáfora, não é? Agora usam a estrada moderna, o mercado moderno, enquanto que antes usavam a estrada que eles próprios faziam, não é? Enfim... O gado continua como era antes, não tem nenhum desenvolvimento, não tem programa de cruzamento e melhoria das espécies. O cavo tinha sido definido como a estação central de melhoramento das espécies bovinas da região do sudoeste, não é? O cavo agora tem água, mas não tem programa, não é? Enfim, não tem desenvolvimento pecuário como tal. Estamos como estamos, infelizmente, tanto a saga é sido paralisada com o nome, meu caro, infelizmente.
Para o analista político Albino Paquisse, a origem dos conflitos de terra em Angola tem que ver com os políticos que detêm o poder, que ocuparam largas parcelas, mas que não produzem para garantir a autossuficiência alimentar.
Se nós tivermos em conta aquilo que aconteceu nas Américas, nos séculos XV, XVI, XVII, foi que efetivamente o que causou a guerra foi a terra. A terra não pode ser, neste caso, em Angola, propriedade original do Estado, como está no artigo 15. Por quê? Porque quando nós falamos de Estado em Angola, estamos a falar do MPLA. Isto é muito claro. E é por isso que o Estado como tal, o governo, não assume, porque uma parte considerável das pessoas que estão no governo têm terras, muitas delas têm produzido, estão sob seu nome. Eu viajo muito por Angola e percebo aquilo que se passa neste país. A terra é do povo. Arão, a terra é do povo. E mesmo imagine, vários exemplos que eu dou, eu vivo no Quilamba. A grande verdade é que, por exemplo, quem manda nas terras do Quilamba é o IGTI. Não é a administração do Quilamba. Não são os homens do Quilamba que mandam aqui na terra do Quilamba. Ou seja, voltando à tua pergunta, nós temos que ter uma concepção muito séria sobre aquilo que a terra deve significar para as pessoas. A terra é vida. Quem tem terra tem vida.
Mas, doutor, então, também podemos convir de que, em função da própria realidade económica do país, quem tem na sua posse algumas terras também tem dificuldades do ponto de vista financeiro para fazer investimentos.
Mas o problema não é esse, não. Foi estudado completamente e foi muito inventariado. A grande verdade é que há uma parte considerável de pessoas que têm terras e que não fazem uso. Ou seja, nós temos um problema gravíssimo no país, que é a parte de eleição de tudo, de fazendas inclusive, que foram entregues às pessoas que não produzem. Porque aqueles que efetivamente trabalham, por exemplo, na agricultura, não têm possibilidade de produzir, não têm dinheiro. Mas aqueles que podiam ter, têm as terras, ou seja, pegaram as terras e não conseguem produzir. Mas aqui um problema grave, que é o seguinte: a terra é sempre do povo.
Quanto ao anúncio feito pelo presidente João Lourenço, segundo o qual o Estado vai reaver aquelas terras que estão na posse de cidadãos, sem dar qualquer uso, o analista político Albino Paquisse manifesta alguma expectativa e espera que a lei de terra seja alterada.
Nós que temos pessoas familiares que vivem nas aldeias, sempre viveram da terra. Não podem ser limitadas. Neste sentido, os grandes empresários que vêm para cá, ou que viriam para cá, não estão a vir, deviam ter, junto às populações, a possibilidade de negociar a terra. Porque a terra é aquilo que Deus nos deu, efetivamente, Arão. Não temos outra coisa senão a nossa riqueza originária.
Era, se calhar, também uma forma de promover a riqueza para estas comunidades.
Arão, completamente. Completamente. Eu estive na semana passada, e digo com alguma emoção, estive a semana passada no BIE, sexta-feira. Fui ao BIE na quinta-feira à noite. Eu passei por uma fazenda completamente abandonada, mas completamente iluminada. E ao lado havia um bairro com perto de 500 famílias completamente apagado. Já viu como é que a gente valoriza mais. Alguns estão a tomar a terra, mas estão do partido político, o MPLA. Não há como. É o MPLA que está a fazer isso.
Não será nessa perspectiva que o próprio Presidente da República, quando esteve no Lubango, levantou este assunto e anunciou que o Estado vai reaver essas terras que não estão a ser produzidas e entregar a quem, de facto, tem capacidade?
Também é uma perspectiva. Mas, Arão, temos exemplos muito fortes em Benguela. Eu tenho exemplos de Benguela, de pequenos agricultores que estão, inclusive foram expulsos das suas terras originárias. Foram metidos em lamaçais, quando chove, inunda tudo. Temos exemplo do Lubito, do Lubango, temos exemplo do Ambo. Temos vários exemplos. Nesse sentido, eu apoio a perspectiva do Presidente da República. Por quê? E temos exemplos do Culene. O Culene não é só pelo canal do Cafo. A questão terra é porque há um mais velho que perguntou a um bispo, e desculpa, eu estou aqui a fazer uma conversa, parece, no bar, mas perguntou, o colono voltou, por quê? Porque as chimpacas que existem no Culene, foram tapadas pelos novos empresários que fazem parte do partido político. Ou seja, nós temos casos graves a terra do povo. Nesse sentido, acho bem que a presidência pública, de facto, retome esse debate.
O doutor Albino Paquis tem alguma expectativa de que, em função desta preocupação manifestada pelo próprio Presidente da República, a atual lei possa ser alterada e se devolver o poder de posse às populações e às comunidades?
Tenho esperança. Porque tenho esperança, e não é só esperança, também fazemos exigência. Por quê? Porque a terra sempre foi do povo. Mas há aqui um problema que eu não citei no início. Quem leu Franz Fanon, ou então quem leu Kafka, ou então quem leu o americano Zacarias, Fares de Zacarias, sabe que nós, a terra, é porque... A terra é nossa porquê? Porque é lá onde está o nosso umbigo, né? Ou seja, nós somos a origem. Nós viemos da terra e voltamos à terra. Ah, não há como não respeitar isto. Não há como não respeitar. Ou seja, o indivíduo nasceu no cachimbo, está lá o seu umbigo, depois vai lá morrer. A terra é mesmo nossa. Nesse sentido, nós temos que receber, não só a terra que está maltratada por empresários hoje que ocupam hectares e passam a vida a fazer festas naquelas terras. Podiam produzir. Hoje, os fazendeiros angolanos, muitos deles, tirando empresas portuguesas que fazem, cultivam hortícolas e aquilo que a gente come, mas a grande verdade é que muitos dos nossos empresários políticos fazem da terra espaço de piquenique. As fazendas não são para piquenique. As fazendas são para produzir comida e dar comida ao povo. Não é para piquenique.
Albino Paquis, Padre Pio Akusanga e Bernardo Castro foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.